jovempan.com.br.
Bom, nessa semana a gente voltou a falar sobre um novo passo importantíssimo para a ciência que abre um universo de possibilidades. A gente está cada vez mais próximos e mais perfeitos na edição de genes, o que significa curar uma doença antes que ela exista, substituindo uma parte problemática do DNA de um embrião para que ele não desenvolva uma doença hereditária, por exemplo. Como de fato foi feito nesse estudo de cientistas americanos e sul-coreanos sobre uma doença do coração que faz com que ele pare de bater repentinamente. A gente está na ponta da linha com a professora do Instituto de Biociências da USP, geneticista e especialista brasileira nos estudos da célula-tronco, doutora Lígia da Veiga Pereira. Tudo bem, doutora? Obrigada por estar aqui no Jornal da Manhã.
Olá, tudo bem?
Bom, a gente está celebrando mais um avanço nesse campo dos estudos, mas em que medida ele pode se distanciar dos tubos de ensaio ali e se aproximar da nossa realidade, doutora?
Veja, todo o trabalho que a gente faz em seres humanos, na medicina, você primeiro, antes de começar a oferecer isso para a população, você tem que mostrar que o procedimento é seguro e é eficaz. Então, o que que os cientistas conseguiram fazer agora? Eles conseguiram mostrar que eles conseguem consertar um defeito genético num embrião humano. E é aquele embrião ainda da fertilização in vitro, quando o embrião é uma célula só. Então, eles pegaram esses embriões que tinham um defeito genético, conseguiram modificar e corrigir esse defeito genético e a coisa funcionou em mais de 70% dos embriões que foram manipulados. Isso foi um salto muito grande. O primeiro estudo feito em 2015 desse tipo só tinha conseguido que 10% das vezes isso funcionasse. E agora esse grupo conseguiu que isso chegasse a 70%. E eles mostraram também que essa modificação genética foi muito precisa. No estudo de 2015, ao mexer lá no gene que estava defeituoso, a técnica alterou outros genes no embrião, que não eram para ser mexidos. Dessa vez, o alvo foi perfeito. A única modificação genética que esses embriões tinham era exatamente a correção do defeito genético. Então, enfim, chegamos mais perto. Esses embriões são aqueles produzidos por fertilização in vitro. Os pesquisadores deixaram esses embriões crescerem até 5 dias no laboratório e depois eles não foram transferidos para o útero, quer dizer, não viraram ainda um bebê. Mas a gente, então, isso ainda não pode ser oferecido como uma técnica em seres humanos, mas a gente já deu um passo muito grande nesse sentido.
Mas ainda assim, esse intervalo de 2 anos para um avanço tão grande, dá para a gente fazer uma progressão aí de que os avanços vão ser cada vez mais rápidos a partir de agora?
Ah, sem dúvida. Eu acho que do ponto de vista técnico, a gente vai avançar muito rápido a ponto de não ter uma justificativa para não usar isso em seres humanos. O que a gente precisa discutir agora são outros aspectos, porque essa vai ser a primeira vez na história da humanidade que a gente vai estar editando o genoma de um ser humano, né? Que a gente vai estar pegando um embrião humano e modificando o seu genoma. E nesse caso, a intenção é a melhor possível, né? Imagina, por exemplo, a família da Angelina Jolie, né? Que tem lá uma mutação num gene que causa câncer de mama. Então, a mãe dela tinha essa mutação, teve câncer de mama, uma tia também tinha, ela tem a mutação. Então, os filhos dela têm 50% de chance de herdar, receber essa mutação da mãe. Como é que essa técnica poderia ser aplicada nela? Ela poderia fazer fertilização in vitro e a gente ir lá e corrigir esse defeito genético nos embriões dela. E aí ela não teria risco de ter filhos também com essa doença. A gente acabaria com esse câncer de mama na família dela, essa herança maldita na família dela, né? Então, a justificativa nesse caso é muito clara e a gente entende que é uma coisa desejável. Mas, e se de repente as pessoas começarem a querer modificar o genoma do embrião para que ele, sei lá, seja mais inteligente, ou tenha olho azul, ou outras modificações genéticas de características que não são doenças, né? Então, todo esse aspecto ético, os aspectos legais, né? Como é que a gente vai lidar com essa nova tecnologia, é que precisa ser muito discutido.
E já, né, doutora, porque se a gente levar em conta que esses avanços científicos estão começando a acontecer numa velocidade muito maior, a sociedade não pode esperar chegar na beira, né, de uma decisão muito mais de sim ou de não ali, de uma questão de apertar botão, para se chegar a discutir isso, né?
Sem dúvida nenhuma. E em vários países isso está sendo discutido. Isso começou a ser muito discutido já em 2015, quando pela primeira vez um grupo chinês mostrou que era possível fazer essas alterações genéticas em embriões humanos. E, enfim, isso é para agora que a gente tem que discutir. Então, quer dizer, em geral as pessoas pensam numa coisa que é ou permite tudo ou proíbe tudo. Não, eu acho que a gente tem que avançar nessa área, mas colocando muito bem em que condições a gente vai aceitar que isso seja feito.
E possivelmente cada país vai ter uma legislação diferente sobre isso.
Ah, sem dúvida, que vai ser assim, como é a fertilização in vitro, como é aborto, como é uma porção de outras questões envolvendo a vida humana, né? E, então, quer dizer, eu acho que o importante é a gente poder aproveitar desta nova tecnologia, mas sempre, uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, com segurança e com ética. Essas são as coisas principais para o desenvolvimento de novas terapias para doenças humanas.
Doutora Lígia da Veiga Pereira, professora do Instituto de Biociências da USP, geneticista aqui do Brasil, que traduz para a gente todos esses estudos que, enfim, atinge nossa sociedade e, de qualquer maneira, o nosso papel aqui falando sobre esse assunto acaba colocando essas ideias em funcionamento, ajudando a sociedade a pensar sobre isso. A gente vai ter que escolher em algum momento ou não se será permitido escolher a cor do olho de um filho, né? Se ele vai ser mais alto ou não, se vai ser mais inteligente, a cor da pele. Isso são questões que estão aí na premência de acontecer e de que a gente precisa tá pensando nisso e colocar a sociedade também para se debruçar sobre esse assunto. Doutora, obrigada mais uma vez por atender a Jovem Pan.
Obrigada, um abraço.